Vamos lá. Então eu queria falar hoje um pouco sobre Sukkot, algumas lições de Sukkot. É um detalhe que já falei numa outra aula, mas vale a pena repetir. Qual o motivo da mitzvah de se sentar na Sukkah? A Torá fala de forma clara. A Torá diz, e são é das poucas mitzvot que a Torá já explica qual o motivo. A Torá diz que você deve sentar na Sukkah 7 dias, que basukot roshavti et bnei Israel. Porque em Sukkot, quer dizer, em cabanas, eu coloquei o povo de Israel ao tirar do Egito. E aí tem uma discussão no Talmud, que tipo de cabana que nós estamos falando aqui? Tem uma opinião no Talmud que diz que nós estamos falando de cabanas mesmo, que o povo no deserto acampava e morava em cabaninhas. E tem uma outra explicação no Talmud que diz que nós estamos falando aqui das nuvens que envolviam e protegiam o povo como se fosse uma caixa em volta deles. Então nós tentamos na Sukkah, em lembrança a isso que Hashem nos protegeu quando nós saímos do Egito. Por que tanta alegria em Sukkot? Por que isso que você lembra da saída do Egito é em Sukkot? Quando nós lembramos da saída do Egito? Em Pesach. Então por que nós sentamos na Sukkah agora, 6 meses depois, e não em Pesach?
Tem um monte de perguntas assim, né, Meir? Por que que Yom Kippur não tem Rosh Hashanah?
Exatamente, é. Né? E aí também um detalhe interessante, que Sukkot vem logo depois de Yom Kippur. Tem uma coisa muito interessante. Existe uma diferença entre desculpar e reconciliar. Tem um sujeito que... casal estava brigando muito e acabaram indo para terapia. E aí lá a mulher vira para o marido e fala: eu te desculpo. Aí ele disse: ótimo, que maravilha, então vamos para casa. Aí ela diz: não, peraí, eu te desculpo, mas eu não vou namorando com você. Você está desculpado, mas viver com você eu não quero. Existe uma diferença entre desculpar uma pessoa e querer continuar vivendo com aquela pessoa. Querer continuar convivendo com aquela pessoa. O que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito? Saíram em Pesach. E depois receberam a Torá em Shavuot. No dia 17 de Tamuz, o povo cometeu uma falha com o pecado do bezerro de ouro. E depois disso, Moshe teve que subir no Monte Sinai mais 2 vezes para pedir perdão para Deus. E finalmente... E nesse momento, quando eles pecaram com o bezerro de ouro, as nuvens que protegiam o povo foram embora. Porque Deus ficou muito zangado com o povo. Moshe ficou lá no Monte Sinai pedindo desculpas para Deus. E finalmente, no Yom Kippur, ele desceu do Monte Sinai e disse: Salachti kidvarecha, Deus perdoou conforme o seu pedido. Deus perdoou vocês. Perdão não significa que Deus quer continuar conosco. Perdão significa que você está perdoado, mas fica longe. Durante 4 dias, o povo de Israel começou a arrecadar, por ordens de Hashem, todos os materiais necessários para construir o tabernáculo, que era o pequeno templo que acompanhava eles no deserto. E finalmente, no primeiro dia de Sukkot, eles começaram a preparar o Mishkan no tabernáculo. E nesse dia, as nuvens de glória voltaram a envolver o povo. Então, no dia de Sukkot, Deus demonstrou que não só que ele perdoou o povo em Yom Kippur, mas também eu continuo com vocês. Vou voltar a abraçar vocês. Voltar a envolver vocês. E é por isso que a Torá nos ordena festejar Sukkot agora e não em Pesach. Nós queremos demonstrar e lembrar não só que Deus protegeu o povo no deserto com as nuvens, mas que mesmo depois que Deus foi embora, Deus perdoou o povo, retornou a abraçar o povo. E esse retorno é que se festeja em Sukkot. E aí dá para já se entender também o conceito da alegria em Sukkot. Saber que Deus perdoou já é uma grande coisa. E por isso quando termina Yom Kippur nós estamos felizes que Deus perdoou. Mas saber que Deus continua conosco adiante é uma alegria maior ainda. E por isso em Sukkot nós podemos ficar completamente alegres. Nós temos o perdão e ainda por cima Deus voltou a morar conosco. Nossos sábios ensinam também que Sukkot a Torá chama de Hag HaAsif, a festa do ajuntar. Em Israel, na época do verão, começo do verão, se colhe o trigo. Depois se deixa ao longo de todo o verão o trigo secando no campo, aproveitando o sol.
Só um minuto, eu vou atender o telefone, tá? Mas estou ouvindo. Vou só escrever.
Então a Torá chama a festa de Sukkot de Hag HaAsif. Porque quando termina o verão que o trigo ficou secando no campo, chega a festa de Sukkot, é o momento antes das chuvas. As chuvas começam em Israel logo depois de Sukkot. Então, é o momento de colocar todo o trigo para dentro dos silos para guardar, para não molhar no inverno. Quando chega esse momento que é Hag HaAsif, é o momento quando os agricultores têm finalmente a safra nas mãos. Agora não dava para usar isso. Agora é o momento de usar. Já secou, já está apto para o uso. Estão recolhendo tudo para os silos, agora é o momento de começar a usufruir de toda a plantação. Vem a Torá e diz agora, nesse momento, saia do seu luxo, saia da sua casa e vai morar numa cabaninha, assim como os pobres moram, para você sentir e entender o pobre. E lembrar que quando você, em seguida de Sukkot, vai voltar para sua casa, vai começar a vender o seu trigo e toda a sua produção, toda a sua safra, lembre-se que tem uma pessoa necessitada e que você precisa ajudá-la. Então, o fato da pessoa sair de casa em Sukkot incentiva a pessoa e conscientiza a pessoa da necessidade de se fazer a mitzvah de tzedakah. É interessante que a leitura da Torá que é lida no Shabbat agora, em Shemini Atzeret, é justamente acerto é acerto. Você deve separar o dízimo. Nossos sábios colocaram essa leitura específica para Shemini Atzeret porque, como é o fim de Sukkot, que é o momento onde as pessoas agora vão começar a usufruir de tudo que eles ajuntaram, é o momento de lembrar o agricultor da necessidade de ajudar também as pessoas necessitadas. Quando a Torá fala sobre a mitzvah de Sukkah, a Torá diz: Kol ha'ezrach be'Israel yeshvu ba'Sukkot. Todo o cidadão de Israel vai se sentar na Sukkah. É interessante essa linguagem, cidadão. A Torá normalmente não usa esse tipo de linguagem. Acho que não tem nenhuma outra mitzvah que aparece essa expressão, só em Sukkah. E o Kli Yakar, um dos grandes explicadores da Torá, diz, quando a pessoa está se sentindo um ezrach, um cidadão, quando a pessoa está se sentindo muito firme, muito segura, nos seus bens, no seu lugar, na sua moradia, vem a Torá e diz, essa pessoa que é ezrach, que saia de casa um pouco. Sai agora, vai sentar lá fora, para você sentir e perceber que a sua cidadania, a sua força, a sua confiança, a sua fé tem que vir só de um lugar, só de Deus. E não confie em todo o resto que você tem. Tem uma história do famoso Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev. Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev, uma vez veio uma pessoa para ele, disse: Rebbe, eu preciso de uma ajuda. Graças a Deus a minha filha noivou. Isso é uma boa notícia, mas eu não tenho dinheiro para casar ela. Então eu queria uma brachá do Rebbe. E o Rebbe Levi Yitzchak falou para esse sujeito: olha, faz o seguinte, vou te dar um conselho. Compra um bilhete de loteria e Deus te ajuda. O homem saiu de lá, ficou pensando: puxa, nunca ouvi falar um Rebbe que dá uma barajá para comprar bilhete de loteria, mas o Rebbe falou, eu vou fazer. Ele comprou um bilhete de loteria e estava esperando chegar o dia do sorteio. Um dia antes, batem na porta, muito forte, ele abre a porta, são os guardas do conde local. E os guardas falam para ele: nós queremos o bilhete de loteria que você comprou. Olha, como assim? Que história é essa que vocês querem bilhete? O conde teve um sonho essa noite, que tem um judeu aqui no pedaço, que comprou o bilhete e que vai ganhar. E ele então falou que é para trazer imediatamente. Ele está disposto a trocar. Então ele troca o bilhete dele com o seu, mas você tem que dar o bilhete porque o seu bilhete é o premiado. Não tem jeito, o conde da região mandou, policiais, não tinha o que discutir. O judeu falou: olha, eu aceito trocar, não tem problema, não vou fazer problemas, mas eu quero tudo escrito e assinado que eu estou fazendo essa troca. Não tem reclamações, não vir para cima de mim depois, eu quero tudo anotado. Não, não tem problema, vamos fazer tudo certinho. Eles fizeram um contrato, que estamos trocando os bilhetes, está tudo certo. E assim, os policiais levaram o bilhete dele. Na noite seguinte, dia seguinte, era o dia do sorteio. E esse judeu ficou pensando: já sei de qualquer forma que eu perdi. E afinal de contas o cara lá teve um sonho, pegou meu bilhete. Mas não custa nada, vai, vamos ver qual que é, quem ganhou o bilhete. Vamos ver. E ele foi checar o bilhete. E ele ficou surpreso. Ele que ganhou o prêmio da loteria. Ficou feliz da vida. E de repente, não passa muito tempo, bate na porta do conde. E de novo, estão querendo que ele dê o bilhete. Porque afinal de contas, o seu bilhete que venceu, mas o seu bilhete era o bilhete do conde. Aí o judeu falou: não, olha, tem um contrato aqui, está assinado. O conde assinou que foi feita a troca. Não tem reclamações, não tem história, esse bilhete é meu. Agora o judeu resolveu viajar de novo para o Levi Yitzchak. Chegou o Levi Yitzchak e falou: Rabino, Rebbe, me explica uma coisa. Eu não entendi toda essa história. Você me falou um conselho para comprar o bilhete. Comprei o bilhete, achando que vai dar certo. Aí depois veio o conde, tirou o bilhete de mim, porque ele teve um sonho que o bilhete que eu tenho que vai ganhar. E depois, no final das contas, a coisa inverteu, eu ganhei no meu bilhete, no bilhete que era do conde. Me explica essa história, eu não estou entendendo mais nada. Por que toda essa bagunça? O Levi Yitzchak falou: eu vou te explicar uma coisa. Quando você saiu daqui, e você foi comprar o bilhete, você estava confiando em quem? Em Deus? Ou no Levi Yitzchak? Não vai funcionar. Não sou eu que faço as coisas. A partir do momento que veio o conde e tirou o seu bilhete, aí você já viu, o plano do Levi Yitzchak não vai dar certo. Mas então agora o que eu faço? Aí você rezou de verdade para Deus. Aí você confiou plenamente em Deus. Quando você confiou plenamente em Deus, Deus te deu o que você precisava. E esse é um dos conceitos também da Sukká. Menorat HaMaor escreve que quando a casa da pessoa está cheia de todas as coisas boas, o agricultor está com a casa cheia, está se sentindo rico, está se sentindo firme, nesse momento ele fortalece a sua casa, faz uma reforma e deixa tudo direitinho, porque está chegando o inverno. A casa tem que estar bem arrumadinha para o inverno. Nesse momento a pessoa pode começar a ficar orgulhosa e começar a confiar em si própria. E achar, olhar para os silos cheios e falar, trabalhei bem, hein? Esse verão eu trabalhei bem, consegui fazer bastante coisa, consegui produzir. Vem a Torá e diz, meu amigo, sai de casa. Vai sentar na sua casinha lá. Vai sentar lá naquela cabaninha simples. E lá você vai meditar e pensar quem é que protege. Quem que protegeu todo o povo no deserto? O que que essas paredes e esses rach representam para nós? A proteção de Hashem. Quem é que jorrou todas as bênçãos sobre você em todo esse período de sucesso do verão? Para e pensa um pouquinho nisso. E depois você pode retornar à sua casa e lembrar. Você tem que confiar cegamente e somente em Deus. Tem uma outra mitzvah especial que tinha na festa de Sukkot. Que nós não temos hoje, infelizmente. Era só na época do templo. Mas nós temos algo que sim é feito hoje em dia em lembrança a isso. Existia um conceito na época do templo chamado Simchat Beit HaShoeva. Simchat Beit HaShoeva significa a alegria de retirar as águas. O que que se fazia? Na época do templo, durante a festa de Sukkot, tinha uma mitzvah especial. Todas as vezes que se trazia oferendas no templo, a maioria das oferendas vinham acompanhadas de vinho. E esse vinho era jorrado num buraquinho que tem em cima do altar. Em cima do Mizbeach. Em Sukkot, além de se jogar vinho, tinha que se jogar também água. Da onde era essa água? Eu sempre peguei essa água numa fonte. Essa fonte é chamada Fonte de Shiloach. É um lugar que dá para se visitar hoje. Fica do lado de fora da cidade velha, perto lá do Kotel. É um passeio bem legal, bem interessante. Chama David City. Cidade de David. Se anda dentro de umas cavernas lá, um túnel escurinho, na água. Se anda dentro da água, não são os túneis do Kotel. Você chega nessa fonte, que é a fonte de Shiloach. Lá, essa fonte de Shiloach, entre outras coisas, é o lugar, o mikve que Adam Harishon, Adão foi ao ser criado. E lá que se ia buscar as águas.
Foi o quê?
Lá foi o mikve de Adam Harishon. Então, como que funcionava? Durante a noite de Sukkot, se fazia uma grande festa no templo. Todas as noites. Tinha uma festa muito grande. Com labaredas, eles faziam malabarismo com tochas. E se dançava, e se cantava. E aí de manhã cedinho eles iam até a fonte. Pegavam água num jarro de ouro. Traziam para o templo. Se soava shofarot, trombetas. E aí se subia com essas águas em cima do altar, e junto com o vinho que vinha acompanhar a oferenda, se jorrava também a água num tipo de um funil. Então, o Talmud fala que tinham dois potes lá em cima com espessuras diferentes, os caninhos de saída, porque o vinho é mais viscoso do que a água, e assim eles vão jorrar e vão acabar juntos. Essa era a grande festa que tinha em Sukkot, que é chamado Simchat Beit HaShoeva. E por isso, até os dias de hoje, não temos, infelizmente, o templo, mas é costume em todas as comunidades que se faz festas nas noites de Sukkot, e todo mundo vai e dança e canta para louvar Hashem. Esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, não está sendo possível fazer isso. Qual o princípio desta alegria? Qual o princípio desse conceito? Por que que tem essa ordem de se levar a água? E por que que isso gera uma alegria tão grande? Você tem um monte de mitzvot. Ninguém sai cantando quando vai tocar shofar. Ninguém sai cantando e dançando a noite toda porque amanhã nós vamos sentar na sucá. Ou vamos pegar as quatro espécies. Por que que tinha uma festa tão grande assim para essa mitzvah de jorrar água no mizbeach, no altar? O Midrash conta, quando Deus criou o mundo, na segunda-feira, Deus separou as águas. As águas de cima das águas de baixo. As águas de cima estão próximas do Kiseh HaKavod, do trono celestial. As águas de baixo estão na terra. E essas águas de baixo reclamaram para Deus. Assim conta o Midrash. As águas reclamaram para Deus e falaram: Deus, toda vez que o Midrash ou o Talmud fala que alguma coisa está reclamando, quer dizer o anjo responsável por aquilo. As águas de baixo reclamaram. Por que que nós vamos ficar distantes? Por que que metade das águas estão mais próximas de Deus e metade da água nós aqui vamos ficar aqui embaixo? E Deus falou para as águas: não se preocupem, vai ter no templo a mitzvah de jorrar vocês sobre o altar, e dessa forma vocês vão ser elevadas também. Aí as águas falaram: não, peraí, só isso Deus vai dar para a gente. Aí Deus falou: tá bom, então o sal que está em vocês, as águas do mar, também vai ser usado nas oferendas. E por isso tem uma mitzvah na Torá que toda oferenda no templo precisa vir junto com sal. Diz o Be'er Yosef: veja que a exigência do sal, quer dizer, para o sal também ser levado para o altar, isso é uma exigência que as águas fizeram e falaram: Deus, não, mas isso não é suficiente. Para Deus, o fato das águas serem levadas sobre o altar já é suficiente. O fato das águas serem levadas para o altar já é uma indenização suficiente para as águas de baixo que estão distantes. Por isso Deus falou: fiquem calmas, não precisa ficar assim nervosa a água. Vocês estão longe, não tão longe, vocês vão ser jorradas no altar. E no Be'er Yosef, vamos fazer uma conta simples. Quantos anos levou para a água começar a ser levada sobre o altar? 3.000 anos, quando o templo foi construído. Quantas vezes a água era levada no altar? 7 dias por ano. Sukkot. Quanto tempo isso durou? Cada templo durou 400 e poucos anos. Vamos juntar com o Mishkan antes que seja, vai dar 1.000 anos. Quer dizer que para indenizar as águas pela distância, pelo distanciamento que elas receberam, basta elas serem levadas sobre o altar 7 vezes por ano, ao longo de só 1.000 anos, depois de 3.000 anos da criação. É muito pouco. Isso é indenização? As águas estão reclamando que estão distantes e é isso que você tem a dar? Resposta: sim. Isso nos demonstra o valor que tem uma mitzvah. A mitzvah é tão grande que ela aproxima a pessoa a Deus, ela aproxima o objeto a Deus de uma forma tal que isso é suficiente para a reclamação das águas que estão distantes. Vocês já não estão mais distantes, porque se 7 vezes por ano vocês forem aproximadas de Deus, poucas vezes ao longo dos séculos, já é o suficiente de tão grande que é o valor de uma mitzvah. Diz o Be'er Yosef, agora você entende por quê? Que o povo fazia uma alegria tão grande para levar essas águas para o altar. Porque essa é uma mitzvah que nos demonstra o valor que tem cada mitzvah. E por isso, nós ficávamos tão felizes ao fazer essa mitzvah, que nos ensina o valor de todo o resto das mitzvahs que você faz todo dia. Ou que você faz toda semana. Ou que você faz todos os meses, ou que você faz todos os anos. Mas você faz com maior constância. Olha o valor que tem uma mitzvah. E isso vem logo depois de Yom Kippur também. Você em Yom Kippur pediu perdão para Deus. Você em Yom Kippur está começando o ano de novamente com o pé direito. E de repente, essa mitzvah das águas em Sukkot vem nos demonstrar o valor que tem uma mitzvah. Isso traz uma alegria muito grande para nós. E assim nós podemos valorizar cada mitzvah que nós vamos fazer. Nós vamos querer correr atrás de muito mais mitzvot, ao saber o quanto vale uma mitzvah. Só para finalizar.
Deixa eu só fala. Fazer uma...
Fala, Betinho.
Essas águas de baixo, o que seriam assim? Aonde elas estão?
As águas do nosso mundo. Elas são consideradas águas de baixo. A pergunta deveria ser o contrário. Quem são as águas de cima? Essas é que a gente não sabe exatamente quem são.
Não. Porque tudo que existe aqui existe lá em cima também, né?
Sim. A pergunta é o que significa quando Deus separou as águas de cima de baixo e colocou o firmamento no meio para segurar as águas de cima. Tem quem quer dizer que essas águas são águas que estão espalhadas pelo espaço, em um monte de lugares. São águas que estão bem distantes da gente. Mas são conceitos com certeza bem profundos aqui para dar para se entender.
Então as de baixo está onde a gente está.
Mas de água é a água que a gente usa, a água que a gente tem. Nos mares, nos rios, nos lençóis freáticos.
O que é isso que você falou que segura?
A Torá fala essa linguagem. Que Hashem colocou uraquia para segurar, um firmamento para segurar e separar entre as águas de cima e as águas de baixo.
Essa segurar quer ser, acho que essa força gravitacional, né?
Pode ser força gravitacional, pode ser um monte de forças. Tem muitas forças que tem, né? De fato. Tem uma coisa interessante também sobre a mitzvah de Sukkah.
Mas se for pensar, ele que fez tudo, né? E ele queria fazer a morada dele aqui embaixo, né?
Sim.
E a gente, então, também é uma coisa bem santificada, vamos dizer.
Com certeza.
As águas de baixo.
Sim, com certeza. Quando você usa elas para fazer o que Deus quer que você faça, você está elevando elas, com certeza. Isso se faz com tudo.
Inclusive, por exemplo, sem água, né?
Como?
Não existiria vida se não tivesse as águas de baixo.
Sim. Não existiria vida sem água e por isso também que a Torá é chamada de Mayim.
É. Não, e essas águas de baixo me parecem até mais importantes do que as de cima, né? Que a gente não, pelo menos, parece não utilizar.
A gente pelo menos não sabe para que elas servem, né?
Porque você está pensando em você, mas o universo é enorme.
É, sim.
Não, é para nossa existência.
E vai saber. A gente também não sabe. Pode ser que essas águas de cima sim são para nossa existência. A gente não tem ideia.
É, da maneira como funciona tão bem aqui, é por causa disso também, né? É, pode ser.
Afinal de contas, tudo que Deus criou no mundo, Ele criou para o homem. Tem as coisas que a gente sabe, ou acha que sabe, e entende como elas funcionam e por quê, e o que elas podem nos auxiliar. E tem uma série de coisas que estão por aí que também nos auxiliam, que a gente não tem a mínima ideia aqui. Elas
verdade,
auxiliam.
Verdade.
Tem também uma peculiaridade na mitzvah de Sukkah, que é a lei que a Gemara fala, o Talmud diz, a mitzvah er patur min ha-sukkah. pessoa que está sofrida, que está incomodada, está isenta da sucá. Quer dizer assim, a pessoa está sentada na sucá e tem muita mosca. E não deixa ele em paz. Então ele não... Por exemplo, se tem muita mosca na sucá e não dá, eu não consigo comer assim, eu posso sair e não comer na sucá. Ou se está chovendo muito forte, como se diz, a sopa não acaba, eu não preciso ficar na sucá, posso sair. Se está muito frio, gelado, neve, não dá, eu não consigo, não aguento, então a pessoa pode sair da sucá. Essa é uma peculiaridade, não existe outra mitzvah que se você está incomodado com alguma coisa, você não precisa fazer. Eu estou com dor de ouvido, não quero ouvir shofar. Tem que ouvir shofar, ouve mais baixo, mas vai ouvir shofar. No caso da sucá, é uma peculiaridade que existe essa isenção quando a pessoa está incomodada. Mas o Tiferet Shlomo é um grande rebbe de Radomsk. Ele dizia que essa frase pode ser também entendida de uma outra forma. Hamitzta'er, uma pessoa que está sofrida, uma pessoa que está com algum problema, uma pessoa que está passando por uma situação difícil... Patur, ele vai ficar isento, quer dizer, ele vai conseguir sair desse problema, se livrar e se libertar desse problema, min hasukah, por intermédio da sukah. Quando a pessoa se senta na sukah, que é uma mitzvah tão elevada, é a única mitzvah que nós entramos inteiros dentro da mitzvah, com roupas. Na verdade não é a única, tem mais uma também, que é morar em Israel. Morar na terra de Israel também você está inteiro. Mas essa é uma mitzvah que você entra de corpo e inteiro e come, e bebe e faz tudo lá dentro. As outras mitzvot não envolvem a pessoa. Por isso mesmo que essa mitzvah também representa o abraço de Hashem, a proteção de Hashem. Então se a pessoa está passando por uma situação difícil, complicada, o fato da pessoa entrar na sukkah, comer na sukkah, isso mesmo... traz uma força especial para a pessoa e traz uma solução para a pessoa e uma salvação para a pessoa. É por isso que nós temos tanta alegria assim em Sukkot. Então, nós festejamos Sukkot para lembrar isso, que não só que Deus perdoou o nosso povo, mas Ele também retornou a nos envolver na festa de Sukkot. Isso já é motivo de alegria. Nós lembramos na sukkah, que é o momento que nós estamos ajuntando a produção, o quanto nós temos que ajudar o pobre. Você sente o que quer dizer morar numa cabaninha. Também isso nos lembra a fé que nós temos que ter em Deus. E quando está chegando esse momento que a pessoa está se sentindo uma pessoa muito segura de si, para ele não se sentir tão seguro de si, e sim confiar apenas em Deus, como a história do Rebbe de Barditcher. Você vai aproveitar esse momento para confiar em Deus e saber que é tudo de lá que vem. Toda a bênção que nós temos vem de Deus. E o conceito que tem a mitzvah de jorrar água em Sukkot, que nos demonstra o quão valiosa é cada mitzvah. E por isso que nós nos alegramos tanto assim, ao trazer essa água para o altar, para lembrar o valor que tem cada mitzvah. E por ser logo depois de Yom Kippur, o quanto nós temos que investir em mitzvot ao longo do ano. E também lembrar que a sukkah é uma proteção para a pessoa, e não só uma proteção, como também uma forma de envolver a pessoa e trazer uma salvação para a pessoa. A mitzta'er, a pessoa que está sofrida, ele vai ficar isento disso e livre disso por intermédio da sukkah.